outra task force para, em 30 dias, elaborar um plano de vacinação contra a Covid-19. Chefiada pelo Dr. Francisco Ramos, esta task force está, para toda e qualquer decisão, subordinada às lideranças da DGS, Infarmed, INSA, ACSS, SPMS. Ou seja, quando precisávamos de uma estrutura focada, de uma liderança clara, de um processo de Estado e de uma confiança fundada na preparação demonstrada, temos um emaranhado de decisores, uma complexidade entrópica, um atraso condicionante e muito, muito pouco tempo para provar que seremos capazes. Senhoras e senhores deputados, este não é o momento das narrativas que querem esconder a impreparação. Dizer que o plano de vacinação está a ser preparado há meses em Portugal, como afirmou Graça Freitas, ou que há zero risco de Portugal não estar pronto para vacinar a população, como disse a ministra, é não só temerário, como frontalmente incorreto. Mas, no respeito pelos portugueses e pela gravidade da situação, este ainda não é o momento de apurar responsabilidades. Este é o momento de exigir responsabilidade. E enquanto o Primeiro-Ministro insiste que não vale a pena antecipar ansiedades, no CDS lamentamos que não tenha estado a antecipar dificuldades, a preparar o país. Porque, para que nada falhe, é das dificuldades e dos desafios que nos devemos ocupar. E por isso o CDS tem 10 perguntas. Primeiro, quando se iniciará a vacinação? Porque uma coisa é a chegada das vacinas e outra é a sua aplicação. Nos Estados Unidos, a diferença entre as duas são 24 horas. 2. Tendo em conta as exigências de frio, em que instalações e de quem serão armazenadas as vacinas? 3. Como será feita a distribuição e o transporte? Que locais de administração já estão mapeados e verificados? 4. Já foram compradas e já estão em Portugal as seringas, as agulhas, os solventes e os EPIs para esta aplicação? Fala-se em 22 milhões de doses. Tem que estar pronta a contraparte em material. 5. Estão identificadas e em treino as pessoas que irão aplicar a vacina? Foi previsto o funcionamento em espelho e salvaguardado o desguarnecimento das unidades de saúde? 6. Quais os grupos-alvo em cada fase? Qual a sua dimensão e como será feito o agendamento da vacinação de cada pessoa desses grupos? 7. Haverá um modelo de monitorização intensiva e de acompanhamento clínico? 8. Será feita e quando uma campanha de sensibilização sobre a segurança e eficácia da vacinação? 9. Sendo a vacina facultativa, quantas pessoas terão que ser vacinadas para atingir imunidade de grupo? E como vai ser monitorizada essa imunidade? 10. Está prevista uma operação de segurança para transporte e aplicação da vacina? Qual vai ser o papel das Forças Armadas? Senhoras e senhores deputados, conhecemos hoje, estaremos a conhecer agora o plano de vacinação e esperemos que dê respostas cabais a todas estas perguntas, até porque a expectativa é que a vacina seja entregue já em janeiro. Ninguém acha que a pandemia é responsabilidade de um governo. Compreendemos que há consequências inevitáveis, mesmo que contestemos algumas decisões, e temos, todos os portugueses, suportado o peso que nos é pedido. Neste momento, está entregue nas mãos do governo português a melhor hipótese que temos de voltar à normalidade, uma vacina. Repito, está nas mãos do nosso governo. E que fique claro, todos nós desejamos que corra bem, mas nenhum português perdoará o governo se correr mal.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde.
Mais um no PS também, e o PS.
A intervenção da Sra. Deputada suscita 4 pedidos de esclarecimento que a mesa registra e a Sra. Deputada indicará que responde 5. 5, 2, 3. Muito bem. Então, o primeiro pedido de esclarecimento cabe ao PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Alberto Machado. Faça o favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, este tema é oportuno e de capital importância para os portugueses, suas famílias e suas empresas. É a chave para salvar vidas, a nossa economia e as nossas empresas. É o histórico recente relativo à vacina da gripe que não nos deve deixar tranquilos e o Governo tem de aprender com os erros que cometeu. Há poucos meses atrás, o Governo garantiu que haveria vacina da gripe para todos. Quando os portugueses se dirigiram aos centros de saúde e às farmácias, ficaram a perceber que afinal não era bem assim. Com efeito, depois das promessas falhadas do Governo em relação à vacinação contra a gripe sazonal, em que milhões de portugueses ficaram por vacinar, muitos dos quais idosos e doentes crónicos pertencentes aos grupos de risco, sabemos que o Governo não pode voltar a falhar na vacinação contra a Covid-19. E a verdade é que, enquanto numerosos governos europeus já têm preparado os respectivos planos de vacinação contra a Covid-19, Portugal está ainda numa fase preliminar de preparação, desconhecendo-se ainda quase tudo. Pelo menos parece que a Sra. Ministra da Saúde, ao garantir que a vacina será gratuita, já arrepiou o caminho sobre a eventualidade da vacina poder ser paga pelos cidadãos, como admitia ainda no verão. Há poucos dias, ouvimos a Ministra da Saúde dizer, sorridente, que é o risco zero, e o termo é da Ministra, de Portugal não estar pronto para vacinar a população durante a Covid-19. Alarmante é, no entanto, que a mesma Ministra admita agora que só na segunda metade do próximo ano a maior parte da população portuguesa será vacinada. São declarações preocupantes, mas todos queremos acreditar que desta vez nada vai falhar. Pergunto-lhe, Sra. Deputada, ainda acredita na credibilidade das promessas da Ministra da Saúde? É que falhar não pode ser opção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada... Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Entretanto, surgiu mais um pedido de esclarecimento e, portanto, eu queria lhe perguntar se são 2-2-2. 3-3, muito bem. Então, o próximo pedido de esclarecimento cabe ao Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, queria saudá-la a si e ao CDS pelo ter trazido ao hemiciclo o tema do plano de vacinação. Não é, certamente, uma panaceia, mas é, tomada individualmente, a ferramenta mais importante, não só para recuperar a normalidade social e económica, mas para dar esperança aos portugueses. Isso será verdade se duas coisas acontecerem. Se o Governo for capaz de dar confiança, não só quanto à eficácia e segurança da vacina, mas também quanto ao modelo da sua implementação, coisa que, pelas várias citações já aqui trazidas hoje para outros senhores deputados, não me parece muito fácil, e de que, de facto, apesar das, penso que foram 10 questões pertinentes que a senhora deputada aqui deixou, as coisas corram efetivamente bem. Convém assinalar que, até hoje, continua a ser conhecimento mais ou menos generalizado de que haverá vacinas disponíveis a partir de janeiro. É um erro deixar perpetuar esta ideia, porque vai demorar bastante mais tempo do que isso a começar a vacinar portugueses. Portanto, mesmo no primeiro passo, que é o da gestão de expectativas, o Governo já está a falhar. E está a falhar também noutra dimensão importante. Cada mês que possa antecipar o atingimento do tal imunidade de grupo é um mês que antecipa a recuperação social e económica de Portugal. Isso tem um preço que não é compatível com andar a excluir dos prestadores e inoculadores da vacina do Covid-19 quaisquer outros prestadores ou entidades que não pertençam ao SNS. Portanto, Sra. Deputada, gostava que me respondesse muito concretamente ao seguinte, porque isto tem que ficar esclarecido e tem que ficar esclarecido nesta casa o mais depressa possível. Irá acompanhar a Iniciativa Liberal quando esta pedir, já hoje à tarde, depois de ouvirmos a explicação do plano de vacinação, a audição urgente da Sra. Ministra, do responsável da Task Force pela plano de vacinação e dos responsáveis das empresas produtoras das vacinas, para que nós possamos medir aqui nesta casa se está ou não está colocado no terreno um plano viável para a vacinação dos portugueses o mais rápido possível.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. E o terceiro pedido de esclarecimento, último desta primeira fase, cabe ao Sr. Deputado João Ramos, do PCP. João Dias, peço imensa desculpa. Peço imensa desculpa, Sr. Deputado João Dias, do PCP, faz favor.
Não tem de quê, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Iniciou, aliás, felicitá-la, antes de mais, pelo tema que aqui nos trouxe, o plano de vacinação relativamente à Covid-19, e iniciou a sua intervenção pela esperança e do sucesso da vacinação contra a Covid-19. Senhora Deputada, a primeira questão que lhe devemos colocar é a exigência que todos nós estamos convocados é para não transformar esta esperança na desconfiança. Aqui é fundamental que todos assumamos a responsabilidade para que os portugueses não entrem, e aliás, aqueles que alimentaram o clima de medo, de pânico, não venham agora também contribuir para o clima da desconfiança relativamente ao processo de vacinação. Porque é fundamental criar condições para que a população confie desde logo nos profissionais de saúde, nas autoridades de saúde. Elas, e é com elas, que a população portuguesa tem que contar e deve contar para proteger a sua saúde. Depois, a necessidade de uma informação clara, objetiva, esclarecedora e com base em dados científicos. É só através dessa informação que a população também pode aderir a um processo de vacinação no qual sinta a confiança, mas que adira de uma forma livre e esclarecida. E por isso é importante que se combata por aqui também a desconfiança que se pode gerar num processo de vacinação e numa vacina que foi criada em tempo recorde. E depois, talvez aquilo que a senhora deputada tenha mais alguma desconfiança, mas que nós temos absoluta confiança, que é no Serviço Nacional de Saúde, no serviço público. E é com esse que nós devemos contar. E que não se crie aqui uma outra oportunidade para que o privado possa fazer o negócio à custa da vacinação. Não haja aqui uma outra oportunidade, até com o Serviço Nacional de Saúde e com os cuidados de saúde primários, por forma também a garantir que a resposta à atividade regular e às doenças crónicas não sejam por esta via também prejudicada. E nesse sentido, estamos bem a tempo de dotar o Serviço Nacional de Saúde, quer de meios, quer de profissionais, quer de um processo que garanta uma vacinação sem pôr em causa aquilo que é a atividade regular dos cuidados de saúde primários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado. E tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa para responder este primeiro grupo de perguntas. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Todos temos os nossos dias, não é, Sr. Presidente? Bom, em relação às perguntas que me foram colocadas, em relação ao Sr. Deputado Alberto Machado, tem toda a razão. De facto, o processo da vacinação da gripe sazonal que decorreu este ano, que é um processo que decorre, de resto, anualmente e devia, por isso, estar rotinado, não foi um bom exemplo, nem é um bom preditor de uma operação que será infinitamente mais complexa, desde logo por temas relacionados com as próprias vacinas, com o problema do frio, com todas as questões da possibilidade de abertura das caixas onde vêm as vacinas, da necessidade de não haver desperdício. Não é um bom preditor, mas não significa que não estejamos ainda a tempo de construir um bom plano, razão pela qual o CDS traz agora e não mais tarde para apontar o dedo, em tempo útil, as perguntas que gostaria de ver respondidas, que de resto constam dos outros planos dos outros países. Outra razão para estarmos um bocadinho mais desconfortáveis é que, de facto, em muitos outros países estes planos são já conhecidos, obviamente sujeitos a ajustes na medida em que se for sabendo mais sobre as vacinas, mas oferecem, de facto, maior confiança. Em relação ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, sim, nós acompanharemos a iniciativa liberal e não só acompanharemos, como até já nos antecipámos, por sexta-feira passada chamámos à Comissão de Saúde e foi aprovado por unanimidade a vinda do professor Francisco Ramos, Dr. Francisco Ramos, responsável pela Task Force, e portanto só podemos ver com bons olhos que a ele se juntem outros elementos, outros intervenientes que nos ajudem a compor um quadro claro sobre como vai ser montada esta operação que sim, tem toda a razão, não se esgotará nos primeiros meses, será longa e temos que nos preparar pacientemente para esse processo. Finalmente, Sr. Deputado João Dias, nós também temos saudades do Sr. Deputado João Ramos, é só por isso, não é? Sr. Deputado João Dias, eu concordo inteiramente consigo, um dos grandes inimigos deste processo é a desconfiança, colocada em vários pontos do processo, desde logo na eficácia da vacina. É muito importante que as pessoas se consciencializem e seja desconstruída todo o tipo de informação falsa à volta da eficácia das vacinas, porque da imunidade de grupo depende a capacidade de regressarmos à atividade. Agora, o Sr. Deputado pôs nas minhas palavras uma coisa que eu não disse. Eu, pelo contrário, reforcei a importância de serem acautelados os meios para que a vacinação não desguarneça as unidades de saúde, portanto, focando-me no SNS. Agora, essa sua desconfiança eu devolvo assim em espelho ao Sr. Deputado.
que eu tenha ideia, mas o senhor está, corrija-me se eu estiver enganada, a Pfizer, a AstraZeneca, a Johnson, a Moderna, não são do SNS, pois não? São empresas privadas que desenvolveram a vacina que nós agora tanto estamos à espera. Se o senhor deputado tem assim tantos problemas com a iniciativa privada, melhor é deitar